no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:33, céu claro, a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 22 de setembro de 2017. Vaga na Justiça. Pais recorrem ao Judiciário para garantir vagas na educação infantil dos filhos. Cadastramento em Belo Horizonte começa na próxima segunda-feira. Incentivo para o primeiro passo. Governo de Minas tem edital aberto para startups criadas por mestres e doutores. O que as pesquisas dizem? Colunista de política Felipe Nunes comenta resultado de pesquisa eleitoral feita em Minas, em que Lula e Bolsonaro lideram. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Começa na próxima segunda-feira o processo de cadastramento para crianças que desejam ingressar em uma unidade escolar de educação infantil da Rede Municipal de Belo Horizonte em 2018. Todo o processo será feito por meio da internet e devem ser cadastradas tanto crianças de 4 e 5 anos, que vão ingressar na pré-escola, quanto crianças de 0 a 3 anos, que buscam vaga nos primeiros anos da educação infantil. Essa é a primeira vez que a Prefeitura realiza cadastramento para crianças de 0 a 3 anos, mas neste caso a matrícula só será efetuada caso haja disponibilidade de vagas. No caso das crianças de 4 e 5 anos, todas as cadastradas têm vagas garantidas. Nessa edição, o sistema vai encaminhar a criança para a unidade escolar mais próxima ao endereço informado no formulário. Desta forma, a lista de espera será formatada automaticamente, a exemplo do que já ocorre no cadastramento do ensino fundamental. Também foram reforçados os critérios de vulnerabilidade. Neste ano, 70% das vagas vão ser distribuídas a partir desses critérios de vulnerabilidade e outros 30% a partir de sorteio público. Terão prioridade aqueles que mais precisam de vagas, como famílias atendidas por programas sociais, famílias que possuem menor renda per capita, com pais de baixa renda e escolaridade, e crianças com deficiências ou doenças. A inscrição deve ser feita no site www.pbh.gov.br a partir da próxima segunda. E a busca por vagas no sistema público de educação infantil é cada vez maior, mas a demanda não acompanha a oferta. Com isso, pais de crianças de 0 a 5 anos têm recorrido à justiça para garantir lugar nas escolas para os filhos. O processo de judicialização afeta principalmente os municípios. Em Belo Horizonte, a Prefeitura firmou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público de Minas Gerais para regulamentar o acesso ao sistema. A questão tem sido tema de debates, como o que ocorreu hoje na Faculdade de Educação da UFMG durante o encontro do Movimento Interfóruns da Educação Infantil, o MIEIB. A repórter Larissa Arantes acompanhou o evento e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Vinícius. A judicialização da educação infantil foi discutida por especialistas na manhã de hoje na UFMG, mas essa é uma questão que já preocupa o Ministério Público e o Executivo Municipal nos últimos anos. Atualmente, 3 mil ações buscam garantir vaga para crianças em escolas do sistema público, de acordo com a Promotoria da Infância e da Juventude do MP de Minas Gerais. Por isso, a Prefeitura de Belo Horizonte firmou o termo de ajustamento de conduta, o chamado TAC, para regulamentar o acesso e desenvolver um projeto de adaptação de espaços já existentes para gerar 4 mil novas vagas no ano que vem. A estimativa da Secretaria Municipal de Educação, porém, é que a demanda na cidade chega a 19 mil vagas para crianças de 0 a 3 anos. O promotor da Infância e da Juventude, Celso Pena, explica quais os objetivos do TAC.
Vai ser atendido o critério objetivo, distância, vão ser colocadas sempre na escola mais próxima. Existe uma prioridade, né, que agora é o que a os acordos internacionais do Brasil estabelecem, que é a prioridade da criança portadora de deficiência, né? Além dessa, né, tem a questão da criança que está com medida protetiva de acolhimento, que também tem prioridade. Por quê? Porque ela é como se fosse uma filha do município, está sob guarda direta do município. Todas essas crianças que se pretenderem vaga na educação infantil vão ser colocadas nas escolas de educação infantil, MEI, escola conveniada, e aqueles que sobrarem, que não tiver vaga, né, se não tiver vaga para todo mundo, a prefeitura vai ter que arcar com bolsa de estudo em escola particular para as crianças pobres, né, vindo de famílias pobres. E qual é o critério que nós estabelecemos de pobreza? De renda per capita de até um salário mínimo.
O investimento inicial desse projeto da prefeitura é de R$1,5 milhão. A subsecretária de Articulação da Política Pedagógica, Edna Borges, explica o planejamento da Secretaria Municipal de Educação.
Com esse arranjo que fizemos no início do ano, a gente conseguiu ampliar 6.400 vagas. O que que nós pretendemos fazer para 2018? Nós temos escolas de ensino fundamental que às vezes funcionam apenas com o primeiro ciclo, que corresponde a 6, 7, 8 anos de idade, e em algumas escolas nós temos salas ociosas. Então, essas salas ociosas, elas serão adaptadas para receber prioritariamente essa faixa etária de 4 e 5 anos, que ainda temos um resíduo para atender na cidade. Além disso, nós ainda temos unidades, né, de educação infantil, que a gente pode ampliar o atendimento na própria estrutura já construída.
O esforço de criar novas vagas vai beneficiar os pais belo-horizontinos, mas, segundo especialistas, a responsabilidade com a educação infantil não é apenas do Executivo Municipal, como explica o professor emérito da UFMG e professor da PUC Minas, Carlos Roberto Jamil Cury.
A educação infantil é competência comum dos três entes federativos. Não é competência exclusiva nem privativa do município. Então, cobrar a educação infantil pela via da judicialização exclusivamente do município é um equívoco.
Ainda na avaliação do professor, a judicialização acontece porque as pessoas passam a buscar seus direitos a partir do que fica definido na Constituição de 1988.
Judicialização entra em campo na medida em que a cidadania se empoderou e passa a reivindicar direitos. Não obtendo uma resposta satisfatória do Executivo, do Legislativo, parte para o Judiciário, seja pela via individual, seja pela via coletiva.
O processo de recorrer à Justiça, no entanto, não deve ser apenas criticado, segundo a professora da USP Ribeirão Preto, Ana Paula Silva. A pesquisadora avalia que o processo tem ocorrido com as políticas públicas no geral e não apenas com a educação.
A disputa das políticas públicas, ela deve envolver outros atores do sistema de justiça e não apenas o judiciário, né, o juiz, porque o sistema de justiça, ele é composto por vários atores, né?
Os especialistas reconhecem que esse é um problema complexo e, por isso, como a professora Ana Paula disse, é preciso a união de diferentes atores. Para entender melhor essa complexidade, em Belo Horizonte, a Secretaria Municipal vai iniciar um novo mapeamento da educação infantil para atualizar os números e também as demandas das crianças da cidade. Vinícius?
Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Cinco ministros do STF já votaram a favor de que o ensino religioso nas escolas públicas possa ser confessional, com a admissão de professores que atuem como representantes de confissões religiosas. Eles entendem que a lei permite que a disciplina seja facultativa aos alunos da rede pública. O julgamento foi suspenso e deve ser retomado na próxima semana. Ontem a sessão teve virada no placar, que até então estava em 3-2 pelo fim do ensino religioso confessional. O relator Luiz Roberto Barroso defende que a matéria deve abordar a história das religiões, seus aspectos sociais e cultos, sem representantes de igrejas como professores. A ação foi proposta em 2010 pela então vice-procuradora-geral da República, Débora Duprá.
Ciência e tecnologia.
Edital do governo de Minas irá selecionar projetos de startups desenvolvidas em pesquisas de mestrado e doutorado de instituições públicas do Estado. Chamado de InovaPro, o programa pretende escolher pelo menos 100 propostas que receberão suporte financeiro e técnico. As informações com o repórter Leonardo Crisóstomo.
A iniciativa de aceleração de startups anunciada pelo governo do estado vai apoiar os projetos desenvolvidos por pesquisadores dos programas de pós-graduação das instituições públicas mineiras. O edital foi aberto no último dia 11 de setembro e está dividido em fases. Nesta primeira etapa, reitores ou diretores precisam manifestar a intenção de suas entidades participarem do programa por meio do preenchimento de um formulário. O programa InovaPro tem como objetivo potencializar o cenário de inovação e empreendedorismo em Minas, além de impulsionar o desenvolvimento com suporte financeiro de projetos de startups que estejam em fase de concepção. O subsecretário de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Márcio Rosa Portes, acredita que muitos projetos qualificados serão apresentados.
Imaginar o quanto de programas de mestrado e doutorado, professores e alunos nós temos. Então, nós temos vamos dizer assim, um estoque de conhecimento muito forte. Então, daí que nós temos essa convicção que, olha, excelentes projetos aparecerão.
As propostas de startups deverão ser compostas por no mínimo 2 e no máximo 3 participantes em qualquer área de conhecimento. As bolsas irão variar de R$3.000 para professores e estudantes até R$4.000 para professores doutores, pós-doutores e doutorandos. Ao todo, o governo irá investir até R$2.5 milhões no InovaPro. Serão selecionadas as 100 melhores propostas que irão participar da primeira etapa de pré-aceleração, que terá a duração de um mês. Após isso, as 40 melhores startups serão escolhidas para a segunda etapa, também com a duração de um mês. Na fase seguinte, as 20 melhores serão aceleradas por um período de 5 meses e receberão, além das bolsas concedidas pelo Estado, investimento especial para fomentar o projeto. Na fase final, serão escolhidas até 5 vencedoras que receberão um investimento adicional do parceiro privado que será licitado em troca de uma participação minoritária no eventual negócio. A startup Wentland Construídos, especializada em tratamento de efluentes e projetos para sistema de tratamento de águas, cresceu com o apoio de um programa de aceleração, o Inova UFMG. Fruto da pesquisa de doutorado do biólogo e sanitarista André Baxter Barreto, em 2015, a startup saiu do papel por meio do programa que, na prática, é uma incubadora de projetos tecnológicos para estimular a geração e a sobrevivência de novos negócios. Para André, isso contribuiu para a empresa entrar no mercado.
E eu percorri uma trajetória de aprimoramento profissional, capacitação, estudo de mercado, né, até chegar em 2014, quando a gente terminou de formatar o plano de negócio da empresa, após várias missões de benchmarking tecnológico, aperfeiçoamento profissional, né, em nível de pós-graduação. Montamos uma equipe, eu convidei algumas pessoas para se juntarem à equipe da empresa, formatamos um plano de negócio e submetemos à Inova UFMG. Eu escolhi a Inova UFMG justamente por essa questão institucional da Universidade Federal de Minas Gerais. Submetemos o plano, fomos aprovados e em 2015 a gente lançou a empresa no mercado.
Segundo o André Barreto, quando se fala em startup, logo pensa em aplicativo e software. Porém, para ele, nem toda startup se resume a essas tecnologias.
Quando se fala em startup, quando se fala em empreendedorismo, o pessoal entende que você está trabalhando com softwares, aplicativos, e nem sempre empreendedorismo e startups, inovação, se resume a isso. Então, o nosso projeto, por exemplo, é um projeto inovador, é empreendedor, nós somos uma startup de base tecnológica, porém, a gente trabalha com uma solução concreta, real, né? Não tem nada de aplicativo no nosso caso. Isso não deixa de ser empreendedorismo. E a gente tem uma das grandes dificuldades, é o pessoal entender isso e a gente encontrar linhas de financiamento, investidores e etc. interessados em investir numa empresa que tem esse perfil.
As instituições poderão se inscrever até o dia 27 de setembro pelo site www.tecnologia.mg.gov.br, preenchendo os formulários anexos no edital. Repórter Leonardo Crisóstomo.
De olho na cidade.
A Defesa Civil de BH lançou hoje um canal exclusivo para emissão de alertas para moradores, comerciantes, pedestres e motoristas que utilizam a Avenida Vilarinho na região de Venda Nova. O canal público funciona no aplicativo Telegram, disponível nas principais lojas em smartphones. A medida foi tomada para prevenir os moradores da região sobre alagamentos, já que o período chuvoso começa no próximo mês. Qualquer pessoa com o aplicativo instalado pode acessar o canal pelo endereço t.me/alertavilarinho. t.me/alertavilarinho.
Trânsito.
Trânsito bom nos principais pontos de Belo Horizonte neste momento. A gente tem apenas ali mais movimentação na região da Savassi, na Cristóvão Colombo, também na Avenida Nossa Senhora do Carmo, mas sem retenções. Meio-dia e 49, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de política com o professor Felipe Nunes, comentando pesquisas eleitorais realizadas aqui em Minas Gerais.
Jornal UFMG.
Multimistura. Alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
10 para 1.
Internacional.
Eleições na Alemanha ocorrem neste domingo. A atual chanceler Angela Merkel, que é do Partido Democrata Cristão, é considerada a favorita, segundo pesquisas de intenção de voto. O principal concorrente é o social-democrata Martin Schulz. Se a eleição de Merkel for confirmada, ela irá para o quarto mandato.
Política.
Denúncia contra o presidente Michel Temer pelos crimes de organização criminosa e obstrução de justiça já está na Câmara, mas só deve começar a tramitar na próxima semana. A primeira ação após o recebimento da leitura, após o recebimento da peça, é a leitura em plenário, o que não ocorreu hoje, porque não tinha quórum, e só pode ocorrer em sessão com quórum mínimo de 51 deputados. Após essa etapa, caberá ao primeiro secretário da Câmara, o deputado Jacobo, do PR do Paraná, comunicar ao presidente da Casa sobre o recebimento da denúncia. Paralelamente, a peça segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Após ser apreciada na comissão, a denúncia será votada em plenário. Ontem, o Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido da defesa de Temer de devolver a denúncia à Procuradoria-Geral da República. O motivo seria o uso das provas geradas pela delação da JBS, que contaram com a ajuda de um ex-procurador, e também a inclusão de fatos anteriores ao mandato de Temer, o que seria vedado pela Constituição. O placar da votação foi 10 a 1. Apenas o ministro Gilmar Mendes defendeu que a denúncia deveria ser devolvida. Pesquisa Quest, realizada em Minas Gerais, mostra como seriam os resultados caso as eleições fossem hoje. O ex-presidente Lula do PT lidera em todos os cenários, tendo entre 36% e 37% dos votos. Jair Bolsonaro do PSC aparece em segundo com 15%, Marina Silva da Rede em terceiro com 14%, Ciro Gomes do PDT e Geraldo Alckmin do PSDB empatam com 6% cada. Em outro cenário em que Aécio Neves é o candidato do PSDB, ele soma 5% das intenções de voto. Em último lugar, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, do PSD, aparece com 2% dos votos. Para o governo de Minas, Fernando Pimentel do PT lidera com 23%, Antônio Anastasia do PSDB aparece com 16%, seguido de Márcio Lacerda do PSB com 8%, Vitório Medioli do PHS com 5%, Vanessa Portugal do PSTU com 3%, Diniz Pinheiro do PP e Rodrigo Pacheco do PMDB tem 2% cada. O empresário Salim Matar, sem partido, tem 1%. Foram entrevistados 2.200 pessoas em 189 cidades do estado. E a coluna de política de hoje com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Felipe Nunes, traz os comentários sobre os resultados dessa pesquisa.
Boa tarde, Início. Boa tarde aos ouvintes. Essa semana foi uma semana de pesquisas, né? A gente teve mais um levantamento, tanto nacional como aqui em Minas. Eu acho que seria interessante a gente comentar sobre eles. O primeiro, acho que chamou a atenção de todo mundo, o fato de que mesmo depois da denúncia, mais uma vez, contra o ex-presidente Lula e delação, né, ou as afirmações feitas pelo Palocci, né, alguém próximo do Lula, a gente já comentava aqui na coluna, isso poderia ter um efeito negativo. O que as pesquisas estão mostrando é o contrário disso, né? A popularidade do ex-presidente nas eleições continua aumentando e aumentando em setores e segmentos em que isso não acontecia, por exemplo, entre os jovens, né, onde o Lula hoje tem mais dificuldade. Mas mesmo nessa pesquisa, a gente vê esse resultado positivo, né, pro ex-presidente. O outro resultado que, claro, está chamando a atenção de todo mundo é o fato de o Bolsonaro se consolidar como a segunda principal opção do país, né? Você vê que aquele famoso voto do PSDB parece não estar mais consolidado nas pessoas entre candidatos do PSDB, né? O Geraldo Alckmin, o próprio João Dória, tem desempenhos muito inferiores ao do Bolsonaro. E o que chama atenção no caso do Bolsonaro é o fato de ele estar conseguindo um voto de ensino superior e jovem. Quer dizer, você tem essa nova geração, surpreendentemente, muito mais conservadora do que esperavas, né? Do que imaginavas. Digo isso porque recentemente saiu uma pesquisa feita por professores em Yale, Columbia, mostrando que a preferência partidária das pessoas, no caso dos Estados Unidos, se dá fundamentalmente pelo nível de popularidade que o presidente tem quando as pessoas têm entre 16 e 17 anos, é onde ali se formariam as preferências políticas das pessoas, né? E claro, se você fizer essa conta um pouco para trás, você vai se lembrar que o governo do PT, o governo Lula, tinha alta popularidade alguns anos atrás, o que você imaginaria então que os jovens de agora tenderiam numa direção diferente da que a pesquisa está mostrando. Então isso é um fenômeno interessante que a gente vai ter que pensar a respeito no caso brasileiro. Em Minas, também saiu pesquisa nova, e o que a gente vê é um quadro parecido com o quadro nacional, onde o presidente Lula também está na faixa dos 36%, com o Bolsonaro atrás com 15%, né? Então uma liderança folgada. Mas o dado novo, interessante, que a gente não tinha é para o desempenho do governo do estado, né? Você vê o governador variando entre 20% e 25%, né? Uma taxa tradicional de votos que o PT tem no estado. E em segundo lugar, o ex-governador, hoje senador Anastasia, com 16%, é o máximo que ele chega, de 14% a 16% nas simulações, mostrando que é possível que tenhamos em Minas novamente uma polarização PT e PSDB, né? A famosa terceira via, que não se consolida nacionalmente, também parece não ter força no estado. Agora é aguardar, né, Vinícius? Vamos ver como é que esses números evoluem. Daqui pra frente a gente deve ter mais pesquisa e a opinião pública deve estar mais atenta ao pleito eleitoral. E aí a gente vai poder saber exatamente como essas preferências variam no tempo. Tá certo?
Ok, essa daí foi a coluna de política com o professor Felipe Nunes. Você pode ouvi-la em nosso site, no fmg.br, na página da Rádio FMG Educativa.
Cidadania.
O Brasil apresenta carência de mais de 6 milhões de habitações, de acordo com o Ministério da Cidade. Só para você ter uma ideia, Minas Gerais ocupa o segundo lugar em déficit habitacional no país. E essa falta de moradia acaba desencadeando a ausência de outras políticas públicas para as populações de baixa renda, como saúde e educação. Esse assunto foi debatido durante a roda de conversa realizada na semana Paulo Freire. O evento, promovido pela Faculdade de Educação da UFMG, termina hoje. As informações com Vanessa Bugri.
Em 2015, o déficit habitacional total e relativo da região metropolitana de Belo Horizonte chegou a pouco mais de 150 mil, segundo pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro. Esse dado representa o número aproximado de famílias que vivem na Grande BH em más condições, seja em moradias precárias, irregulares ou com aluguéis caros demais. E essa carência de habitação acaba gerando inúmeras consequências para famílias de baixa renda, como no caso da dona de casa, Daiane Amaral. Ela mora há 4 anos na ocupação William Rosa, localizada em Contagem, região metropolitana de BH.
Eu tive uma experiência muito ruim com meu filho, né? Eu morava na ocupação William Rosa, coloquei ele na escola, a professora chamou meu filho de lixo. Eu fui até a escola, meu filho tinha 7 anos na época. Cheguei à escola, reclamei com a diretora. A resposta que eu tive foi: estamos fazendo um favor para vocês da ocupação. Você não tem comprovante de endereço, você não mora aqui. Se não tá bom para você, retira seu filho da escola. Essa foi a resposta que eu tive. A gente tendo um comprovante de endereço, a gente tem acesso à saúde, tem acesso à escola. Eles acham que quem não tem um comprovante de endereço não é ninguém.
Daiane Amaral faz parte das 432 famílias que vivem na ocupação William Rosa e ela compartilhou também a sua experiência na tarde desta quarta-feira durante a roda de conversa Quarta na Pós, Ocupações Urbanas do Direito à Moradia ao Direito à Educação, que faz parte da Semana Paulo Freire, promovida pela Faculdade de Educação da UFMG. Quem também participou da roda de conversas foi Poliana Souza, da Coordenação Nacional do MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, e da Ocupação Eliana Silva. Ela explica com detalhes como o déficit habitacional impacta as pessoas de baixa renda em diferentes áreas.
Essas políticas, elas estão no entorno da moradia, né? Então, se eu não tenho endereço fixo, eu tenho muito mais dificuldade para conseguir vaga em escola. E ainda existe o preconceito de, se você não tem um comprovante de endereço, você não tem como registrar uma criança na escola. Os postos de saúde, você precisa estar cadastrado para ter direito. E você não consegue fazer um cadastro se você tiver menos de 6 meses de residência. E a pessoa que mora de aluguel, muda sempre. Então, esse tipo de serviço, a gente quase não tem acesso. A gente costuma dizer que a luta pela moradia é a primeira luta, né? Ela é necessária, ela é básica. A partir daí, ainda é necessário continuar outras lutas para conquista de outros direitos. Acesso à educação, saúde, transporte, lazer, que a gente nem discute lazer pro povo pobre, né? Mas deveria ser um direito também. Não tendo casa, esses acessos são mais difíceis.
De acordo com pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro, Minas Gerais ocupa o segundo lugar entre os estados com maior déficit habitacional absoluto, com mais de 52 mil. Perde apenas para São Paulo, com 1 milhão 306 mil. O terceiro lugar é ocupado pela Bahia, com 451 mil. Repórter Vanessa Bugri.
A Semana Paulo Freire, que termina nesta sexta, comemora os 96 anos do educador, que é considerado referência brasileira no campo do ensino. Às 14h vai haver um debate sobre privatizações na educação na Faculdade de Educação da UFMG, no campus Pampulha. A programação está disponível no Facebook. Basta procurar por Semana Paulo Freire, FAI/UFMG. Semana Paulo Freire, FAI/UFMG.
Saúde.
Campanha de atualização dos cartões de vacina termina hoje. Devem ser imunizadas crianças menores de 5 anos e adolescentes entre 9 e 14 anos que ainda não tomaram todas as vacinas. Atualmente, o calendário nacional de vacinação é composto por 14 vacinas para as crianças e 7 para os adolescentes. É preciso ficar atento, porque muitas vacinas necessitam ter dose de reforço nessa faixa etária ou passaram a ser incluídas no calendário mais recente, como é o caso da vacina HPV e a meningite meningocócica C. A vacinação é realizada nos 152 centros de saúde da capital. Agora, 1h02, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis na página da UFMG Educativa, em ufmg.br. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Larissa Arantes, Leonardo Crisóstomo, João Pedro Viegas e Vanessa Bugri, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de operações de Judson Porto, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim e coordenação de programação de Luísa Glória. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG.
Uma produção Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.